Vivemos em uma era em que a cultura pop superou os estigmas de cultura marginalizada e inferior. As personas da cultura pop são hoje associados a arquétipos de comportamento social que representam grupos antes marginalizados: mulheres, gays, negros, nordestinos, índios e tantos outros. Essa é a nova popnografia. Como essa cultura pop tem influenciado a música brasileira? É isso que vamos discutir no episódio de hoje.
Olá pessoal, bem-vindo ao podcast I Don't Know Her, Músicas e Tendências, o podcast que usa música como desculpa para discutir tendências. A cada episódio nós escolhemos um tema do Zeitgeist e usamos músicas para exemplificar como aquele tema pode influenciar nossos comportamentos, hábitos de consumo e estilos de vida. E para ficar por dentro dos novos episódios e ficar atualizado de tudo que é lançado pelo podcast, segue o blog idkh.home.blog, idkh.home.blog, e também comenta e participa do nosso grupo no Facebook, I Don't Know Her, Músicas e Tendências, e também no Instagram, @idkhpodcast, e no Twitter também, @idkhpodcast. Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast I Don't Know Her, Músicas e Tendências. E nesse episódio a gente está com um tema muito bacana, que é a popnografia, que é a nova música pop brasileira. E para explorar esse tema, eu tenho aqui um colega nosso já, que é hashtag elenco fixo do podcast. Tudo bom, Thales?
Tudo bem, Leandro, muito obrigado. Mais esse convite, e eu já sou elenco fixo mesmo, já tô fazendo a contabilidade das participações, eu tô empatado com o João, com a Mariana, então acho que a gente já pode colocar um quadrinho meu aí junto também.
Sim, pronto, já vai estar ali fixo, Thales Stefani, então comentarista de tecnológico oficial do podcast.
Pois, exatamente.
E estamos aqui também com uma estreante, que é a Maria Eduarda Ledo. Tudo bom, Duda?
Oi, Leandro, obrigada. Muito bom aqui estar. Você se sentiu na minha primeira vez?
Quem ouve até pensa que essa é a voz natural dela. A Duda é uma atriz também, vocês podem contratá-la se tiverem também alguma coisa para que ela faça teatral. Ela também é performa, sabe? Ela pensa que canta também, então é uma coisa assim. É só ter um pouquinho de álcool, né, Duda?
Pois é, nem preciso às vezes. Um prazer estar aqui e obrigada aí pela chamada e por me reconhecer como especialista em brega e tecnobrega, graças à minha vivência.
Sim, porque a Duda é recifense e ela tem aí uma vivência já na música tecnobrega, tem muitas referências. Ela é mestranda em comunicação e ela também trabalha com divulgação científica no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Foi onde eu conheci a Duda, também trabalhei no Instituto DOR. E é um espaço muito bacana, quem não conhece, depois pode conhecer o site do Instituto DOR, tem umas pesquisas muito interessantes. E agora estamos aqui com o nosso grande convidado especial desse episódio.
Uhul!
Eu tenho a honra de apresentar Romero Ferro!
Oi, gente!
Tudo bom, Romero?
Olha, obrigado por esse convite. Eu tô bem feliz, assim, de estar partilhando desse papo com vocês, que eu sei que vai ser muito legal, porque todo mundo parece ser muito legal, pelo menos aqui, pelo podcast. E tô feliz, assim, em discutir, falar sobre popnografia, sobre música brega. Vamos nessa.
A gente tá feliz também porque você ter conseguido uma brechinha na sua agenda, porque você tá numa agenda aí super veloz de divulgação do disco novo, né? Que acabou de sair o Ferro, né?
Pois é, né? Saiu agora no dia 30 de agosto. E eu tô bem feliz com a repercussão toda do álbum. Espero que vocês já tenham escutado, tenham gostado também. Essa nova era que veio. Divulgar bastante, chegar nas cidades, fazer os shows também, fazer tudo que for possível para levar a música o mais longe para o maior número de pessoas possíveis, então eu tô bem ansioso por isso também.
E é muito bom ver como a música pop brasileira tá evoluindo, tá crescendo, e é isso que a gente vai discutir nesse episódio de hoje. Então, para começar o episódio, eu quero ouvir de vocês o que é o top 2019 de vocês. E eu vou convidar, claro, para o nosso convidado ilustre, o Romero Ferro. Eu quero ouvir de você, Romero. O que você tem ouvido esses dias de música pop?
De música pop,
olha, música brasileira, mas pode não ser pop também, né? Mas o que você tem ouvido?
Tá,
Cara, tipo, uma coisa, uma artista que eu sempre escuto muito, né, que tá muito também nessa veia pop tropical, é a Duda, que eu até lancei um single com ela em julho, dia 19 de julho, que é a Duda Beat. Tenho escutado muito as coisas da Luísa Sonza, que foi uma artista que foi me surpreendendo aí no meio do caminho todo. Ela começou um trabalho meio assim, até um pouco conturbado, e depois ela foi se encontrando como artista. E eu acho que ela tá muito forte, assim, tá muito empoderada como mulher, como ciente do lugar dela. Eu fico muito feliz quando vejo o que a Luísa vem fazendo.
A Duda também acho maravilhosa. Ela também tá.
Obrigada, obrigada.
A Duda, as duas Dudas são maravilhosas.
Assim, chamou Duda é maravilhosa.
Chamou Duda é maravilhosa. Mas teve, além da música que ela gravou com você também, que é muito boa, vou falar dela depois, o Corpo em Brasa. Ela fez um cover muito bom agora também, que é aquela Deixa Eu Te Amar.
Que é um samba, né? A música originalmente, né?
Sim, a música original é um samba, e ela deu uma nova roupagem ali, ficou muito legal a música.
Isso, exato. E tem uma. Mas aí eu também não sei se eu falo isso nos artistas novos ou agora, mas tem uma artista de Natal chamada Luísa, que ela faz. Ela é de uma banda chamada Luísa e os Alquimistas, que tem um trabalho super pop, assim, que eu também tenho escutado muito o trabalho dela. E eu fico feliz com esse meio pop da gente, essas ramificações e tanto trabalho bacana de todos os lugares do país, assim, sabe? Eu citei três mulheres, né? Gosto muito das mulheres no pop do Brasil. Mas aí tem muita coisa, eu tô sempre escutando música pop também, fico muito ligado nos lançamentos. Kate está soltando singles aí, Taylor lançou álbum novo, não foi o Lover. Então, da sexta-feira de noite, meia-noite, eu tô sempre ouvindo de lançamentos novos, assim, de todo.
Muito bom. Muito bom. Olha, e dos artistas internacionais, quem, tipo, são suas divas, assim, seus divos, não sei.
Cara, tipo, a minha maior diva com certeza é a Katy Perry, assim. Eu nem acho que ela tem os atributos de diva que se falam, né, assim, mas existe uma coisa no trampo dela que desde a primeira vez que eu escutei. A primeira música que eu escutei dela foi You're So Gay. E ela não tinha nem estourado com I Kissed a Girl ainda. E eu sempre me identifiquei muito com a forma objetiva como ela compõe, como ela escreve. Eu acho ela uma das artistas mais honestas, assim. Até quando ela erra, até quando ela lança alguma coisa que ela não curte tanto, ela depois vai e assume e diz que aquilo ali não foi tão legal e tal. E eu sou, tipo, ela para mim seria minha primeira grande diva.
Eu vi você falar de Taylor, assim, já me remeteu às divas internacionais. E depois eu vou falar da minha também, porque eu nunca deixo de falar dela em todos os episódios. Quem será, né?
Don't know her.
Duda, o que que você tem ouvido esses dias?
Poxa, eu posso dizer que eu demorei para descobrir, mas acabei descobrindo agora o Júlio Sequin, não sei se fala assim.
Não
Sequin.
conheci, não conhecia.
Ele é aqui do Rio, e eu não sei se o Romero conhece, porque eu acho que mais ou menos a pegada que o Romero faz com a música dele, com o Brega, o Júlio faz com o funk aqui, sabe? Ele tem umas músicas assim que tem uma vibe meio indie, mas ao mesmo tempo a batida de trás é de funk. É uma mistura muito legal, assim. Eu acho que tem tudo a ver com esse movimento que a gente está vivendo musical, assim, que mistura várias coisas, sabe?
Falando dele, eu lembro que eu já vi o Instagram dele, mas eu nunca escutei a música dele. Vou até anotar isso aqui para ouvir.
Se eu puder escrever uma fanfic, eu adoraria que vocês assim trabalhassem alguma coisa juntos.
Muito bom. Vou salvar aqui já.
Não, na minha fanfic, eu já imagino o Romero com o Matheus Carrilho. Essa é a minha fanfic favorita.
É verdade.
A
Nossa,
força dos
gente.
bigodes, né? A força dos bigodes.
A força dos bigodes, olha só, gente. Maravilhoso.
Pô, assim, Matheus Carrilho também acho muito bom. Acompanho aí desde a época da Bando O, né? Conheci Bando O before it was cool. Eles faziam um show numa boate lá no centro de Recife, que talvez Romero conheça, que é a Metrópole.
Sim, conheço demais a Metrópole. É a boate da Maria do Céu, que é uma grande amiga, assim. Inclusive, tô deixando um beijo para ela aqui. Beijo, Maria.
Enfim, conheço ele desde aquela época, no sentido de musical, quando ele fazia parte da Bando O. Eu acho que ele também, na carreira solo, tá fazendo um trabalho legal, tenho curtido. E também, assim, mais pro rock nacional, eu diria que tem uma banda que eu curto muito chamada O Cinza. Eu não sei dizer muito deles, qual a origem deles, mas eu acho que é uma nova pegada do rock nacional que eu gosto. Banda Pereza também, que são de Niterói, não é tão rock, é uma coisa mais MPB e tal, mas já são mais antigos e consolidados, assim, mas ficam mais no público local aqui do Rio de Janeiro, como o Biltre também, que é mais conhecido aqui no Rio de Janeiro, e agora estão começando a exportar aí para o Brasil todo.
Ah, o Biltre eu conheço, eu adoro, inclusive.
É muito bom, eu gosto também.
Muito bom. E você, Thales, o que você tem ouvido?
Vou falar primeiro do internacional. Eu acho que eu não, ainda não consegui me livrar do Sam Smith, dos lançamentos dele. Eu acho que ele tá numa fase que, inclusive, é uma fase muito mais pop, e aí a gente pode depois confabular o que seria ser menos ou mais pop, não sei.
Sim.
Mas quando ele lançou o How Do Sleep e fez um clipe de dança, que era uma coisa completamente inesperada pro Sam Smith, eu acho que aí ele alcançou talvez o maior nível possível para ele de pop, então, assim, depois, não, tirando aquelas músicas mais melancólicas do início da carreira e coisa do tipo. Apesar dessa ser super melancólica também, mas por conta da batida e da questão da dança, ela dá uma certa leveza. E uma coisa que também é recente, mas não tanto, porque eu também não me livro das coisas tão fácil e eu não consigo parar de escutar, é Flash Pose da Pabllo, que eu acho que é a música perfeita para você acordar de manhã. Que você acorda
Total.
maravilhosa, e dá um grande estímulo, assim, não consigo me livrar dela. E uma outra canção que eu tenho escutado bastante, tá na minha cabeça, porque gruda bastante também, de uma cantora baiana, mas também posso estar incidindo no erro, mas ela, se não me engano, ela vive no Rio, que é a Illy, e tem uma música do álbum dela que chama Djanira. E essa música, apesar de ser do álbum de 2018, ela tem um videoclipe muito recente. O videoclipe foi feito só agora. E é uma música que gruda muito na cabeça. Eu acho ela uma música muito gostosa. Ela tem uma questão de ritmo caribenho, latino-americano, também junto com a própria MPB. Eu recomendo, inclusive, assistirem o videoclipe, porque é um ótimo videoclipe. A música, ela é uma música narrativa. Ela conta a história dessa mulher de Djanira, que é uma mulher que perdeu o emprego por conta das reformas, e era uma mulher que era graduada, e sem ter o que fazer, ela resolve contrabandear. E a música tem um quê de graça também, mas também tem um quê sério, né? Assim, até político, se você for pensar por esse viés. E o videoclipe tem a participação da Martinália também, que é super legal.
Também, né?
Isso também.
Eu conheço muito a Illy e conheço também o trabalho dela e esse videoclipe eu achei incrível, assim.
É ótimo, é ótimo.
O que eu tenho ouvido, é claro que eu não posso deixar de mencionar o Romero. E, gente, assistam o vídeo.
Não faz isso.
Sério. Gente, assistam Corpo em Brasa, é mesmo muito bom, o vídeo tá lindo. E eu tenho que falar realmente de acabar a brincadeira, porque é uma música que, tipo, tava na minha cabeça desde o início do ano. E aí, depois que eu consegui confirmar o Romero para participar do podcast, eu tive um revival da música, assim, tipo, ficou tocando aqui, ficou eu ouvindo, o João também ficou de quebra ouvindo aqui também, a gente ficou cantando a música fim de semana passado inteiro. E eu tenho ouvido direto também o Ferro, o álbum novo do Romero. Tá lindo, tá incrível, gente, mesmo. Ele mistura vários ritmos diferentes. Ele pega o tecnobrega e traz elementos dos anos 80, elementos rock, elementos até do forró e do funk. Tem umas coisas muito interessantes mesmo. Além de Acabar a Brincadeira, tem Fake, que é um ritmo muito interessante também. E Tolerância Zero é uma música fortíssima, linda, sobre a questão da aceitação, de a pessoa se aceitar. E não se importar com a opinião dos outros, então é uma letra forte também, muito necessária hoje em dia. E tem muita música boa, muita música boa. Você vai ver, Romero canta pra cacete, você vai ver. É uma música linda também. É um roller coaster. Você vai ouvindo o álbum, você vai se encantando com cada música. Ainda não sei dizer qual é a minha favorita. E o Romero, ele tem aquela coisa, tipo assim, que é particular dele, sabe? De um ritmo que ele assume para ele, sabe? Então, acho que isso é muito legal, destaca ele na multidão, sabe? Então,
Obrigado.
recomendo ouvir mesmo.
Queria pegar o bonde da rasgação de seda
Sim.
também, e sabendo, eu fiz meu dever de casa, Romero, inclusive escutei o seu álbum antigo, Arsênico, e cara, eu gostei muito, e até das suas novas músicas, que você vem com a nova pegada, que eu acho que não tinha ainda nesse primeiro álbum, por exemplo, Eu Amei Pra Te Conquistar. E eu acho que é uma música que, além que eu acho que você trabalha bem letra, eu acho que é uma música boa de rebolar. Isso é o que falta, né? Pô, uma boa letra é uma música boa de dançar, que tem muitos instrumentos, assim, muitos aspectos por trás da canção, assim. Também achei muito bom.
Que uma mão bom, no joelho e uma mão na consciência.
Exatamente.
Uma mão no joelho e uma mão na consciência. Ou como diria o João, é rebolar a raba com consciência, né?
Eu sou desses aí, hein? Sofrer dançando.
Nossa, nossa vibe, né, Thales? Sofrer dançando.
Total, total. Robin, né? Vamos chorar e dançar.
Daí eu queria destacar também o Matheus Carrilho. Eu tô ainda com Então Vem, acho que tô tipo há 2 meses com essa música na cabeça também, que é muito boa. E eu acho foda que o Matheus Carrilho tem feito uma coisa que poucos homens têm feito ainda, de pegar aquela coisa do funk proibidão e colocar no ritmo tecnobrega, sabe? E da minha diva, teve uma situação essa semana, Mariah Carey, claro.
Que ela não reconheceu outra pessoa.
Não, é porque tem uma nova mídia social surgindo, quer dizer, ela já existe há um tempo, mas agora tá bombando entre adolescentes, que é o TikTok. Os adolescentes estão fugindo do Instagram, estão começando a usar muito TikTok, que são de vídeos curtos. Não sei se vocês conhecem já o aplicativo.
Eu conheço bem, inclusive.
Sim, você tá usando também, Romero?
Ainda não comecei a usar, mas vou fazer isso. Eu, na verdade, conheci ele a fundo na casa de uma amiga minha, que a filha dela tava usando e tava fazendo vários vídeos, e eu achei muito louco, assim, né? E mais louco ainda como é um aplicativo muito direcionado para um público específico, que são os mais jovens, assim, crianças e tal. E eu fiquei, caramba, que comunicação legal. E, tipo, sei lá, em 10 minutos ela fez vários vídeos e editou e colocou um do lado do outro e tinha um roteiro na cabeça dela. E eu achei isso muito interessante, assim.
Dá ferramentas para poder ser criativo, né? Assim,
exatamente.
Como se fosse um Vine ressurgindo aí para a nova geração. É. E aí, como toda mídia social, quando surge, começa a surgir memes específicos daquela mídia social. E começou a surgir um meme de uma menina que começou a dançar Obsessed, da Mariah, lançada em 2008, chorando. E aí, tipo, várias pessoas começaram a imitar a coreografia que ela faz, e aí começou a viralizar absurdamente, a ponto da música entrar nos mais baixados do iTunes, por causa do meme no TikTok.
Cara, não vi, acredita, não vi.
Nossa, isso foi de 2 semanas pra cá, e ainda tá crescendo o número de streamings no Spotify da música, assim, e uma música de 2008. E a Mariah tem esse dom de ressurgir das cinzas do passado, né? Porque teve Glitter ano passado também, que os fãs começaram a campanha Justice for Glitter, e o álbum que, tipo, é considerado o maior flop da carreira dela virou number one no mundo todo, né? Então estamos à espera que Caution se torne hit em 2034. Vamos esperar isso. Dito nossos destaques de 2019, vamos agora entrar no nosso tema, que é a popnografia. E quando a gente fala de popnografia, a gente está falando da nova música pop e como ela tem se tornado como se fosse realmente uma coisa para as pessoas ouvirem por puro prazer e não terem vergonha de ouvir aquilo. Porque antigamente existia uma vergonha da pessoa dizer que gostava de música pop, porque o pop era considerado pobre, o pop era considerado aquela coisa do povão, de pessoas sem cultura, porque as músicas ligadas a pessoas cultas eram músicas clássicas, ou uma música que tinha um determinado gênero determinado por uma elite, né? E hoje em dia, a música pop, que é feita pelas bases, pelas pessoas simples, ou pelas pessoas de comunidades, pessoas que não são consideradas elite, esse pop, ele tem se tornado mainstream, e as pessoas têm se orgulhado de gostar do pop, não têm tido mais vergonha de gostar do pop, né? Então, é mais ou menos isso que a popnografia traduz hoje em dia, essa tendência das pessoas realmente começarem a ouvir a música pop diversa, sem achar que aquilo é uma música inferior, de realmente reconhecer a valor e a riqueza daquela música pop. E aí eu quero perguntar para vocês, o que é para vocês a cultura ou a música pop? Vou começar por ti, Thales, que a gente já estava falando sobre isso. O que é o pop para você?
Eu acho que quando eu penso em pop, eu penso em duas coisas principais. Assim. Uma você já disse, né, é o pop de popular, de algo que atinja um grande número de pessoas, mas também eu penso no pop como uma onomatopeia da pop art, assim, por exemplo. O pop é aquilo que explode, aquilo que tem uma força muito combustível e instantânea para ficar na cabeça das pessoas e ficar tocando em todo lugar. Eu acho que há uma diferença um pouco do pop de hoje, o pop dos anos 90, por exemplo, quando a gente era muito soterrado pela música pop, principalmente americana, assim. E era um pop muito mais massivo e muito mais com essas características de popular e de invasivo ou de explodir para toda uma população do que agora, assim. É, eu acho que por conta da segmentação musical está muito mais evidente hoje em dia. As pessoas, elas têm gostos muito mais segmentados. Às vezes uma música, ela é muito popular ou ela explode muito num determinado nicho e no outro não, sabe? E ritmos que talvez antes não fossem considerados como ritmos pop ou populares, fazem intercruzamentos. Assim, eu penso, por exemplo, no Amarelo do Emicida. É, quanta gente que não ouviu o Emicida por causa do Amarelo e por causa da Pabllo, enfim, e que não ouvia Emicida, que nem sabia quem era Emicida antes, entendeu?
Sim.
Então, eu acho que é um pop diferente. As explosões talvez sejam mais segmentadas e em uma escala um pouco menor do que, por exemplo, quando você pega uma Britney, um Backstreet Boys, uma Spice Girls nos anos 90, em que um grande número da população toda estava sujeita a essa mesma música.
Isso muito também devido à tecnologia, né? Que dá acesso a pessoas terem mais opções para ouvir, né? Mais artistas para escolher. Uhum. E permite com que surjam essas bolhas, esses segmentos, né?
Com certeza.
Você também entende isso, né, Duda?
Sim, e assim, os artistas agora, eles podem se autoproduzir também, o que era uma novidade da nossa geração, né? Antigamente você precisava ir para uma gravadora, alguém precisava te achar, você precisava batalhar muito. Hoje, às vezes, com um simples canal no YouTube ou soltando sua música no Spotify, você pode conseguir emplacar. Mas minha visão do pop é uma visão assim que eu acho que existe em dois lados. E é uma questão meio hegemônica, né? O que realmente estoura, querendo ou não. Tem aí uma base, um apoio financeiro, empresas interessadas que investem e tal. Quando elas veem o crescimento orgânico de algum artista, elas já vão lá e pegam. E elas tentam reproduzir isso ao máximo para conseguir, obviamente, né, lucrar mais com isso. Mas, ao mesmo tempo, a música pop, ela dá esse espaço de renovação, que eu acho que é justamente o que está acontecendo na nossa geração. Que é abrir um espaço para se falar mais de gênero, abrir um espaço para se falar sobre raça, abrir um espaço para se falar sobre questão social e também abrir um espaço para trazer, de certa forma, as elites, ritmos musicais que são considerados ritmos musicais das classes mais baixas, como o funk, como o brega que está acontecendo agora. O brega é uma coisa que é muito, muito segmentada lá no Nordeste. Assim. A gente, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu achava que o brega tocava que nem funk, sabe? Porque lá é assim. E descobri que não, porque a gente não tem lá toda essa mídia virada para a produção cultural de lá. E agora, com essas modificações do pop, que está assumindo mais o brega, o tecnobrega, eu estou vendo que também está alavancando o próprio brega tradicional.
E para você, Romero, o que é a cultura pop, a música pop? Como é que você vê a música pop?
Então, estava ouvindo vocês falarem aqui e vocês falaram coisas muito importantes, assim, que inclusive eu concordo com vocês dois, com todos, na verdade. Tem uma coisa muito... o pop, ele é caracterizado por conta daquela estrutura de música onde você tem A, ponte, refrão, B, ponte, refrão e um solo. Basicamente é meio assim quando você vai pensar musicalmente falando sobre isso. Eu acho que hoje o pop, ele vem quebrando um pouco essa ideia de fórmula, né? Principalmente o pop americano, ele está passando por uma reestruturação, assim. Os artistas, eles estão meio que procurando um outro caminho para se fazer a música pop lá, que eu acho isso bacana. Isso talvez seja pauta para um próximo assunto.
Verdade.
A música brasileira, ela tá num momento de música pop que eu, assim, nunca tinha visto do jeito como é mesmo, porque o pop dos anos 80 aqui, eu acho que foi mais o pop rock, assim, a época do Barão Vermelho, do Kid Abelha, e hoje a gente realmente tá essencialmente trabalhando com a música pop, só que a música pop, ela é uma música que ela é muito abrangente, assim, e um pouco disso do que Duda tava falando, ela permite que você flerte com outros ritmos e que você não deixe de ser pop. Na verdade, a característica para você ser pop é que a música, ela tem um refrão, que seja um refrão que você escute, que já fique na sua cabeça e que ela tenha uma comunicação mais objetiva, que ela pense num público que queira consumir aquilo de uma forma mais objetiva. Eu acho que a característica do pop é mais essa. E aí você vai dosar se você vai querer que ele fique numa área mais, talvez... não sei se usar o termo cult seria legal, tipo um pop mais conceitual, ou se você vai pegar um pop mais popularesco mesmo, mais voltado para a massa e tal. É, a gente consumiu muito pop internacional, principalmente na década de 90 e tal, e acredito que isso advinha muito do poder que as majors tinham na carreira dos artistas, porque a gravadora ela tinha muito dedo onde quando ia escolher os artistas e que música que eles iam lançar e tal. Hoje o poder da gravadora está muito disseminado, assim, não existe mais tanto isso. A gravadora ela não tem a força de induzir o mercado como ela tinha antigamente, porque hoje a gente tem a internet que globalizou tudo e que, sei lá, numa plataforma como o YouTube, você encontra milhares de artistas assim, fazendo sons muito legais, então tem muito trabalho bom rolando pela internet e pela ferramenta do streaming, que é uma coisa nova hoje que, para mim, é a renovação da música, o streaming, e é algo ainda é um horizonte que a gente ainda está explorando, a gente ainda está entendendo como é que o streaming pode funcionar, e eu acho que o streaming ele vai render mais coisas legais ainda. Então, isso acaba fazendo com que o trabalho ele deixe de ser tão nichado agora e ele possa ser mais amplo. Então, as coisas que eram mais segmentadas, agora todo mundo tem acesso a elas. O brega pernambucano, que antes ficava muito ali em Pernambuco, hoje ele está sendo revisitado, está sendo inserido em outros trabalhos, assim, eu acho que ele é o primeiro artista assumidamente pop que pegou coisas regionais, assim, desse momento novo da gente agora, foi a Pabllo, né, porque a Pabllo, ela estourou com a música que foi K.O., que é um forró,
então, sim.
Isso é muito legal, porque são as nossas raízes, né? Tipo assim, é o pop, como que seria o pop feito no Brasil? Lá fora o pop, ele tem influência do R&B, ele tem influência do trap, só que nada disso, do R&B, o trap, nada disso é brasileiro, é nosso. Então a gente tem o forró, a gente tem o brega, a gente tem o funk, então se a gente vai pensar em pegar algo regional para colocar no nosso trabalho, na nossa música pop, a gente pensa nesses ritmos, e aí é o que tá dando uma cara toda diferente ao nosso trabalho, e é o que está tendo esse crescimento, assim, porque você acaba criando identificação com as pessoas da periferia que produzem o funk, que produzem o brega, escutam uma música de Pabllo Vittar e se identificam, escutam uma música da Anitta e se identificam também, enfim, e eu acho que acabou que as coisas hoje elas estão mais, tipo, cada vez mais está se quebrando para conceitos com relação a isso. E eu fico muito feliz em estar vendo isso acontecer. Acho que muitos preconceitos ainda precisam ser quebrados, voltando os olhos para a música pop. E fico muito feliz em, de alguma forma, estar fazendo parte desse movimento também, de forma consciente. Porque quando eu quis incluir o brega no meu trabalho, que, na verdade, eu já trabalhava com o brega desde os meus trabalhos anteriores, mas que nesse último disco eu resolvi, de fato, focar no brega, foi por entender que o brega é a música pop pernambucana. Tipo, acho que Duda tá aí para comprovar isso. Tipo, o brega é o nosso pop, é o que movimenta pessoas e pessoas lá em Pernambuco, é o que faz as bandas terem mais de 20, 25 shows por mês e venderem 3 mil, 5 mil ingressos, assim. Então, essa é a nossa música pop de lá, que eu acho que é bem comparada ao funk no Rio de Janeiro, que é bem comparado ao Arrocha, enfim. Eu acho que cada região tem a sua música regional pop forte. Alguns artistas perceberam isso e começaram a incluir no que é o nosso pop brasileiro. E a gente acabou criando um pop muito particular, assim, muito nosso, que eu acho muito bom isso.
E é interessante ver que esse fenômeno tem acontecido no mundo há um tempo, que antigamente chamavam de world music, algumas músicas que eram quase caricaturadas de alguns países. Por exemplo, você via uma música africana que queria ser pop, eles chamavam de world music e tratavam aquilo de uma forma caricaturada. Eles não consideravam aquilo como pop, de fato. A mesma coisa quando eram países, assim, pequenos ou de uma cultura muito diferente da mainstream, era sempre taxado de world music. E alguns artistas começaram a se insurgir e chamando sua música de pop fusão, que é simplesmente uma música pop com uma fusão de ritmos regionais, culturais daquele país ou daquela região, né? E é uma coisa que a Sara Tavares começou a fazer muito aqui em Portugal. Tem o Dinos de Santiago também na África fazendo isso, trazendo para Portugal também. E agora eu tô vendo esse fenômeno acontecendo no Brasil também. Você sente isso também, Romero, da questão das pessoas estarem aceitando a música regional menos como caricatura e mais como uma música pop, de fato?
Claro, eu sinto muito isso, assim, eu fico muito feliz. Recentemente eu estava no Bananado e eu dei uma entrevista, gravei um podcast lá, inclusive, também, falando sobre...
Legal.
É como quase se fosse um momento tropicalista novamente, assim. A gente teve aquele tropicalismo anterior, e agora a gente meio que está tendo um tropicalismo novamente, voltando à música brasileira para as músicas mais regionais mesmo. O brega, falando de Pernambuco, ele sempre foi muito ouvido, né, lá, de forma muito grande, mas existia um nariz torcido para o brega, entendeu? Pessoas achavam que era um ritmo mais pejorativo, porque era produzido por pessoas que não tinham escolaridade completa, que não sabiam de repente escrever, não sabiam de repente ler, mas eram pessoas que produziam, que comunicavam, porque eu acho que o ponto principal na música, para qualquer artista, é que ele comunica. E às vezes tem artistas que passam a vida inteira entendendo como que eles podem se comunicar e não conseguem, e outros artistas que são muito mais simples, assim, que tem muito menos recursos para fazer, e eles conseguem comunicar numa primeira música. Tipo, eu posso falar como um exemplo rápido aqui, fresco e novo, da MC Loma, que lançou aquela música Envolvimento, e foi assim, uma coisa tipo, sabe, Jojo Todinho tava quase pagando o hit do ano com Que Tiro Foi Esse, e aí Anitta lançou Vai Malandra, tipo, milhões de investimento no clipe dela, e aí veio MC Loma com um clipe que não tinha aparato nenhum, e tipo, e a música engoliu tudo e virou Carnaval de 2018. Isso tem muito a ver com a questão de como você comunica. Quanto mais você entende o potencial disso e a forma objetiva de se comunicar, e mais verdadeiro que você seja, é que o público entende e entende isso para si, e que a música funciona.
Na verdade, eu queria fazer só uns complementos ao que o Romero falou, assim, sobre o pop, como ele está surgindo, em questão também do brega, que é completamente comparável ao funk. É uma música que surgiu nas classes com pessoas com menos escolaridade, e assim, muita gente até hoje olha para o funk, para o brega, com um certo nariz em pé. E eu acho que mesmo que a gente esteja trazendo essa aspectos dessas músicas da periferia, da marginalidade para o pop, infelizmente não está tendo a ascensão dos artistas que realmente estão ali da periferia. Eu acho que MC Loma é um ponto fora da curva, assim, de um aspecto que essa coisa acontece. Tem um trabalho acadêmico, inclusive, muito bom, conheci recentemente, é Thiago Soares, ele é da UFPE, da comunicação, e ele faz um trabalho sobre o brega, o nome, ele fez um livro, inclusive. Ninguém é perfeito e a vida é assim. Talvez o Romero saiba se é um brega famoso do Conde do Brega.
Eu conheço muito o livro e conheço o Thiago também. Eu tenho um livro.
Que massa! Pronto, era isso que eu estava querendo falar. Que ainda falta recursos, assim, não se investe na própria música popular que a gente tem. A gente pega isso pro pop, a gente transforma, algumas pessoas bombam em cima dela, mas o pessoal, assim, que deu origem disso, tá ali, tá produzindo, e ainda não tem a visibilidade que eu acho que merece, sabe?
Eu concordo com o Duda também. Sinto isso. Conheço pessoas do brega mesmo, assim. Conheço a Priscila Senna, a Michele Mello, conheço o Conde, que são pessoas que são da periferia, nasceram com brega e tal, e que realmente passam por isso, assim. Às vezes, por falta de investimento, de recurso, não conseguem quebrar essa bolha, né? Tanto que, quando eu tô conversando sobre isso, sobre o brega especificamente, eu não gosto de me colocar, nem gosto que ninguém me coloque como um cantor de brega, porque, assim, eu não sou um cantor de brega, eu não vivia essa realidade, eu não vim da periferia. Eu sou um cantor de música pop e eu entendi que o brega, ele é a música pop do meu estado. E coloquei como elemento na minha pesquisa musical. Mas realmente concordo com a Duda sobre isso, assim, que falta um olhar mais carinhoso, até do próprio estado mesmo, com esses artistas. Essa cultura como uma cultura muito forte, assim, como uma cultura emergente, que eu acho que teve um momento que teve alto também, aí deu uma baixa, agora tá voltando mais forte. Mas eu vejo, assim, Eu vejo esses, os artistas que não são do brega e que usam o brega também como, é, como elemento no seu trabalho, eu vejo isso muito positivo, porque de certa forma traz uma visibilidade para o ritmo. Entendeu?
Sim, eu acho que o que você está fazendo é maravilhoso. Eu acho que aproveitando esse holofote, a gente diz que estamos precisando de investimento para para os nossos artistas de base mesmo.
É um total, e assim, e acho que isso é que é muito legal, porque acaba propondo discussões, assim, acerca disso, né, acerca das pessoas que fazem essa música e por que que essa música ela foi marginalizada por muito tempo e ainda é marginalizada por muitas pessoas, assim, o que é que tem de errado nela, sabe, são pessoas que falam da sua realidade, são pessoas que falam do seu dia a dia, então, assim, a gente não pode cobrar dessas pessoas certos posicionamentos e, enfim, certas letras, se elas vivem numa realidade que é uma realidade muito particular delas. E assim,
exatamente,
conversando e conhecendo essas pessoas, eu lembro que quando eu fui fazer esse disco, que eu resolvi mergulhar mesmo na questão do brega, esse livro do Thiago foi um livro que eu li, conversei com o Thiago sobre isso também e me aproximei das pessoas do brega para entender mesmo, assim, entender como que funcionava. E, tipo, eu fiquei impressionado pelo trabalho deles, como eles fazem uma coisa tão foda com tão pouco recurso, assim, sabe? Educação, mas você vai comparar um cachê de um artista do brega em Pernambuco e aí vai pegar um cachê, sei lá, nem de um artista tão grande, mas de um artista de médio porte, assim, eles já sabem muitíssimo pouco em comparação a essa outra galera, entendeu? Uhum. E conseguem pagar muitas pessoas que estão envolvidas e tal.
Às vezes mobilizam mais pessoas até, né?
Claro, não mobilizam mais, com certeza. E, assim, é bom, inclusive, sempre tocar nesse assunto, porque a gente vai estar sempre abrindo espaço para poder discutir isso.
Entendeu? Tomara que agora, com o pop tendo mais presenças, assim como a sua, com o brega e mais ritmos regionais, assim, abra umas portas para ver investimento nesses artistas também, né?
Cara, tem que abrir.
E, Thales, você vê também isso acontecendo, como acontece com outras minorias, por exemplo, a gente teve, já discutimos em outro episódio também, a questão com as drags, né? Quando Pabllo Vittar surgiu, começou a haver mais atenção em outras drags, como Gloria Groove, agora com outros artistas trans surgindo também, será que isso também pode trazer mais atenção também para esses artistas de regiões, assim, mais esquecidas do Brasil?
Eu acredito que sim, e tem a ver um pouco com o que eu estava falando antes sobre a segmentação que a gente consegue ver no que é pop hoje em dia, porque as pessoas procuram identificação também na música, né? Não é só uma música que vai abranger ou englobar todo mundo como uma massa amorfa, é uma busca por identificação também. Então, quando você tem essa busca como um fator primordial, ou um dos fatores mais importantes para a música, você consegue dar voz também a outros, consegue fazer com que outros artistas que se identifiquem com essas causas e estejam em diferentes contextos também possam ter espaço para trabalhar esses contextos em música, né? Uhum. Quando o pessoal tava falando sobre, especificamente sobre questões regionais, eu lembrei também da Gabi Amarantos, assim. Eu lembro que quando eu, um garoto do sul do país, do sudeste do país, ouvi pela primeira vez a Gabi Amarantos, aquilo me surpreendeu muito, porque ela vem aqui num contexto que não é de agora, né? Ela já vem de, acho que 2011, 12, não sei quando foi que foi o primeiro álbum dela, e eu lembro que foi uma coisa muito diferente, o que é uma pessoa que saiu lá do Jurunas, lá em Belém, e colocou a cultura da aparelhagem na cabeça das pessoas todas, com música e novela e tudo. Então é um exemplo, assim, muito indicial do início disso. Eu acho que é um processo, acho que agora a gente tem isso mais em foco, mas é um processo que veio acontecendo, pelo menos é o que eu acho.
Sim, então também você falou isso, eu lembrei, minhas referências de músicas fora do Sudeste, por exemplo, no Nordeste, era Silva Lença, Elba Ramalho, e tipo, no máximo, cantores de axé, sabe, da Bahia, e não conhecia mais nada, assim, de repente veio a Gabi Amarantos e comecei a ver mais alguns artistas surgindo no Tecnobrega e tal, e descobri um novo mundo, né, uma coisa assim, nossa, o Brasil tem uma variedade de musical absurda, e a gente no Sudeste conhece, tipo, MPB, sabe, muito louco isso, sabe.
Aquela MPB triste, né, aquela do pessoal com violãozinho, assim.
Isso, tá... Caetano chorando, né, sozinho, né, Vamos conhecer agora um pouco mais do Romero. Vamos fazer o nosso momento Marília Gabriela agora com Romero Ferro.
Ai, meu Deus. Só quem viveu sabe.
Ah, Gabi, só quem viveu sabe. Romero, como é que começou a sua relação com a música? Você está envolvido com a música há quanto tempo?
Então, eu não lembro, na verdade, de uma época da minha vida que eu não tenha pensado em cantar. Desde pivete eu sempre tinha isso na minha cabeça, e no início meus pais não... Assim, eles achavam bonitinho, fofinho e tal, e aí quando tava com 17 anos, que tava para fazer vestibular, e aí que eles falaram, tá, e aí, o que é que você vai fazer? Que aí eu disse, quero fazer música. Aí foi um problema lá em casa. Mas consegui driblar isso e enfim, resolver essas questões. Mas a música, ela sempre esteve presente na minha vida, como um todo.
Você já usou a música, por exemplo, para te ajudar em algum momento de dificuldade, alguma coisa assim? Você já usou a música como ferramenta?
Eu uso a música para tudo, assim. A música tá... Eu não só produzo música, como eu consumo muita música. Então, uhum. Eu tô muito sempre vidrado ouvindo tudo, e eu uso música para levantar o meu humor, eu uso música para ficar mais triste ainda, que às vezes eu tô triste. Aí você quer chorar mais, aí você bota aquela música roedeira.
Nossa, isso é muito real.
Chora muito mais ainda, você vai para debaixo do chuveiro, aí fica chorando e tal, aquela maior cena de novela. Então,
nossa,
a música
é tão Mariah. Chorar no chuveiro, ou então chorar na chuva, é uma coisa tipo drama anos 90.
Eu me sinto a Camila de Laços de Família, né?
Raspando o cabelo, né? Aquilo.
E aí, assim, eu acho que a música, ela acaba, de uma certa forma, intensificando os momentos da minha vida. Os momentos que eu passo sem música, eles não são tão intensos do que os momentos que eu passo com música.
E quando que você começou a pensar em se profissionalizar? Você chegou a ter uma ideia de ter uma outra carreira e de repente você pensou assim, não, quero viver de música?
Eu sou do interior de Pernambuco, né? Sou de Garanhuns. Sim. E aí, foi de Garanhuns, mas aí eu fui para Recife em 2003, eu acho. E aí lá em Recife eu comecei a fazer umas coisas assim, ainda pequeno mesmo, em 2003 eu acho que eu tava com 12 anos, se não estiver errado. E aí eu comecei a fazer coisas assim que envolviam música, comerciais e musicais e tal. Quando eu tava com 17 anos, que eu tava terminando o terceiro ano, eu queria ter feito vestibular de música, já pensando nessa questão de profissionalização mesmo, mas eu não pude, meus pais não deixaram na época, e eu morava sozinho em Recife, então eles ameaçaram me deixar sozinho de fato, sem nenhum apoio de nada, e eu não tive coragem para aceitar isso, e acabei fazendo administração, passei na faculdade pública de administração, cursei 5 períodos e trabalhei num banco por 3 anos. Minha vida estava um terror, assim, eu estava super triste. E aí eu juntei uma grana por conta disso e peitei os meus pais e disse assim, ó, eu não quero mais fazer isso, tenho dinheiro aqui, agora se vocês não quiserem me ajudar, eu vou me manter sozinho. Uhum. E infelizmente eu não quero isso para mim, que vocês querem e tal. E aí foi quando eu saí e comecei a, de fato, pensar na minha carreira como cantor mesmo, como compositor e tal. E eu também me senti um pouco maduro para poder lançar as minhas coisas. E aí, no final de 2013, eu soltei as minhas primeiras músicas autorais. E em 2016, eu lancei o disco. E aí, o disco concorreu ao Prêmio da Música Brasileira. E aí, as coisas foram caminhando, assim, na verdade, né?
E você falou que também já compunha desde cedo. Você chegou a compor para outros artistas antes de você mesmo começar a cantar?
Não. Eu era muito tímido com as minhas composições e eu escrevo música desde pivetão mesmo, assim, 12 anos. Mas eu nunca mostrava pra ninguém. Eu sempre gravava um gravador que eu tinha de cassete, que eu tenho ainda, inclusive. E
eu também fazia isso. Ficava com um gravadorzinho, assim.
E eu gravava, tipo, eu lembro que o primeiro instrumento que eu tive acesso foi um teclado que eu ganhei. E aí eu gravava, assim, umas bases bem toscas, com as minhas letras bem toscas. Mas composição é um lance de você ir amadurecendo, né? Você vai fazendo, vai melhorando, vai fazendo, vai melhorando. E aí foi isso, assim, eu me senti pronto em 2013, eu fiz, tá, vou lançar isso daqui mesmo, e foi.
Eu continuei no tosco, eu nunca evoluí. Tá lá aquele meu caderninho de infância ainda, aqueles acordes, sabe?
Também, você acompanha músicas também?
Eu cheguei a fazer, mas tipo, na adolescência, eu nunca mais continuei, sabe? Então tem aquele caderninho lá com os acordezinhos, assim, em cima das palavras.
Existe uma coisa muito doida quando você compõe e você não mostra a ninguém, e a partir do momento que você começa a externalizar as suas ideias, assim, você tem um crescimento muito grande, assim, porque você começa a lidar com outras opiniões e enxergar a sua música no meio das pessoas, assim. Isso faz com que você vá amadurecendo e entendendo o que você quer fazer.
Inspiração agora, vou ficar cabeça. É porque eu também sempre compunha pensando em outros artistas. Eu, por exemplo, fazia uma música pensando assim, ah, esse aqui seria maravilhoso se, tipo, a Angélica cantasse, que era as referências, né? Assim.
Não, eu escrevia músicas achando que eu ia gravar com o Sandy Júnior um dia.
E que artistas que são referência pra você?
Olha, eu cito primeiro o Reginaldo Rossi, que ele é o rei do brega pernambucano. Ele é maravilhoso. É, e assim, ele não tá mais entre nós, mas eu tive a oportunidade de conhecê-lo. É, ele quase gravava uma música comigo, que acabou não rolando. E,
uau!
Acho as letras... imagina que honra que eu ia ter, mas não, enfim, não aconteceu. Eu viajo muito nas composições dele, né? E, tipo, tem bandas de brega, especificamente falando de brega lá em Pernambuco. É, a banda Musa, que é uma banda que eu escuto muito. Tem a Michele Mello, que ela era da banda Metade. E não é mais da banda Metade, mas, tipo, ela também é uma grande musa do brega. É, tem um compositor muito foda de brega que se chama Elvis Pires, que ele comunica como ninguém. Não sei se Duda sabe quem é.
Esse eu não conheço. Tava com todos os até agora. Não.
Nossa, o Elvis ele compôs músicas como Meu Novo Namorado, ele compôs músicas como Só da Tu, Só da Tu é do Elvis.
Ah, então conheço, cara.
Enfim, ele tá por trás desses maiores hits de brega, eu acho que dos anos 2000 pra cá, e ele tá por trás também dessas maiores versões de músicas que a gente escuta, tipo I Got You, da Bebe Rexha, ele que fez o Só da Tu. Ele fez também Labirinto, que é a versão do Shallow Now, da Lady Gaga. Cara, não.
Juntos e Shallow Now.
Juntos e Shallow Now, ele é muito incrível. E aí tem também as referências, assim, voltadas para outros momentos. É, o disco, ele brinca muito entre o brega e a New Wave, e a música pop. Então, David Bowie e Madonna são referências muito fortes para mim. Estéticas, de letra... É, tem o A-Ha também, que foi muito base para esse disco. É, tem o Tame Impala, tem o La Rue. É, tem as musas, as divas também, né? Tipo Katy Perry, Beyoncé. Cara, eu escuto muita coisa, assim. Lenine, que é pernambucano. Lulu, que é um super letrista, dono de grandes refrães. Dono de grandes incríveis, Marina Lima, e aí faz uma sopinha da Audition. Uau.
Agora eu tô imaginando você colocando alguma coisa de Mariah Carey também.
Mas olha, você acredita, não vou querer te desapontar, mas Mariah é uma diva que eu escuto pouco, assim, eu queria escutar mais, inclusive. Não escutei tanto quanto eu deveria escutar.
Recomendo começar pelo disco Butterfly, que é de 97. É, não é um dos maiores sucessos, mas é o mais completo dela, assim, pra poder conhecer o que ela faz, assim.
Já anotado aqui.
Thales e Duda, vocês têm alguma questão que vocês queiram fazer?
Eu pensei numa coisa, quando o Romero estava falando sobre a colaboração dele com o Reginaldo, que não aconteceu, eu fiquei pensando justamente nessa cultura da colaboração. Eu queria saber se o quanto ele acha isso importante, tanto para disseminação do trabalho, porque eu fico pensando, por exemplo, em colaborações de pessoas de contextos culturais diferentes, assim. Então, se ele já pensou nisso, se ele pensa em fazer isso, ou como ele acha, ou se ele acha isso importante para essa divulgação desses contextos musicais diferentes, assim.
Nossa, eu acho que a gente tá num momento muito dos collabs, né, assim, dos tipos. E eu acho que é muito legal, porque você acaba unindo artistas diferentes, de nichos diferentes, com públicos diferentes, e isso vai dar sempre, vai ampliar mais o alcance da música que você tem ali.
Uhum.
Né? Sim. Na época que eu pensei nesse dueto com o Reginaldo, isso foi em 2014, faz muito tempo. Eu não tinha, na verdade, essa noção, né, do que poderia ser, mas os feats do meu disco, desse disco novo, que saiu agora no final de agosto, eu convidei artistas que, logicamente, em primeiro momento que eu me identificava, claro, e em um segundo momento que eu sabia que de alguma forma poderiam ampliar o meu público para algum lugar que eu não tinha chegado ainda.
Uhum.
Então, eu chamei a Duda, porque ela era pernambucana, porque Ela também estava trabalhando com essa questão de inserir elementos regionais na música dela, na música pop dela, e eu achei que a gente tinha muito a ver sonoramente um com o outro. E o clipe que a gente gravou de Corpo em Brasa, ele foi gravado em Pernambuco, lá em Recife, por esse motivo, porque éramos pernambucanos, porque a gente queria mostrar isso, assim, a música pernambucana, como que ela estava sendo vista fora do estado e tal. Chamei o Otto, um lado do disco, é um pernambucano de outra geração, mas que tem, ele tem um respaldo muito grande na música, ele é um cantor muito visceral, e assim, dificilmente o público de Otto sozinho escutaria uma música minha.
Pois é, exatamente.
Sim.
Então, putz, o que é que eu fiz? Chamei o Otto porque ele é um cara que ia me dar muita credibilidade. Ele é um cara foda, que eu sou fã. E a nossa música juntos, eu sinto, pelo menos pelas pessoas que escutaram, que chegam pra mim falar, é que meu público vai escutar a música e o público dele escuta a música também. Então, isso é muito bom. Uhum. A outra collab do disco é com a Mel, que era da banda UOL.
Ah, maravilhosa.
Que delícia, sim.
E com o Irã, que ele é cantor baiano.
Perfeito, então, sim.
A música fala sobre intolerância e eu achei que cada um podia falar sobre a sua vivência com intolerâncias, assim, principalmente falando mais sobre o meio LGBTQI+, mesmo, do qual eu e a Mel fazemos parte. E aí eu acho que a música ela ficou com uma letra política, mas ao mesmo tempo bem dançante também, e isso foi importante. E teve uma coisa que eu tentei muito nesse disco agora, que eu não consegui, mas que isso vai sair como single para o próximo ano, que é uma collab com duas artistas do Brega, que são a Priscila Senna e a Michelle Mello.
A Duda teve infarto, eu acho.
Eu queria falar com elas, tipo, as duas toparam, logicamente, só que a gente não encontrou a música, tipo, essa música não veio, e eu cheguei a falar com Elvis, que é compositor, e disse, Elvis, vamos compor isso juntos e tal, e essa música não chegou a tempo do disco, mas ela vai sair ano que vem como single, assim, por uma questão de honra, que eu preciso ter essa música com essas meninas, que eu sou muito louco por elas, assim.
Eu preciso dessa música também.
Nossa. Eu quero, Duda. Muito.
Quais são os seus features dos sonhos, assim? Que artistas você queria colaborar ainda?
Olha, eu posso sonhar bem, bem alto, assim?
Vai fundo.
Sempre.
Não, vamos lá. Ah, adivinhou, não. Brincadeira. Assim, brincadeira, não. Eu, logicamente, como super fã de Sandy Júnior, eu enlouqueceria se a gente fizesse um feat juntos. Não sei se isso vai acontecer um dia.
Gente, maravilhoso.
Eles vão terminar a tour agora no final do ano. Não sei se eles vão querer mais trabalhar como Sandy Júnior, né? Mas eu ainda quero...
Mas um featuring com a Sandy também seria lindo.
Pô, seria. Mas poderia ter o Júnior também, né? Imagina.
Júnior é meu crush de infância, então.
Ele é meu crush de infância. Eu ainda olho as fotos dele e eu ainda fico meio confuso se ele ainda é meu crush ou não.
Ele fez muitas pessoas comerem miojo também.
Miojo.
Nossa,
sim.
Demais.
Eu,
não,
eu pensei na banheira de miojo, exatamente assim, imagem.
Mas enfim. E aí, eu tenho muita vontade de fazer um feat com o Lulu também, porque eu enxergo o Lulu como
legal.
Super popstar brasileiro, assim, masculino. Figura masculina e tal. Cara, eu quero muito fazer alguma coisa com a Luísa Sonza também. Porque desenvolvi uma admiração por ela que, inicialmente, eu nunca achei que fosse desenvolver de trabalho. Eu acho que ela é um nome muito, muito massa. Ela é uma artista que vai crescer muito, assim, pelas poucas vezes que eu já encontrei, que eu já pude trocar ideia, conversar com ela. Eu sinto que ela é, tipo assim, ela tem um diferencial dela. Enfim, são muitos, assim. Também com a Anitta, por que não? É, enfim.
Até porque a Anitta tá fazendo featuring até com a própria Sombra, né? Então é possível.
Ah, eu acho que... Isso foram feats nacionais, tá? Então os nacionais estão aí. Não estão tão distantes, estão.
Então com essa, a gente vai agora pro nosso próximo quadro, que é o Túnel do Tempo. No Túnel do Tempo, a gente vai voltar um pouquinho pra gente ver como que era a música, as músicas regionais no passado, né? E pra gente escolher o período pra gente viajar, eu quero que Romero ajude a gente e indique, Romero, qual que é a sua época musical favorita?
Nossa, eu vou falar dos anos 80.
Anos 80. Vai, até porque a gente, comumente explora mais nos anos 90 nos episódios que a gente tem convidados mais novos que falam de músicas mais recentes e tal, mas vamos pros 80.
Eu nasci em 91, então meu amor pelos anos 80 vem da pesquisa mesmo, assim.
Tudo bem, eu consigo entender pessoas que nasceram nos anos 90, agora me dá crise existencial quando eu conheço pessoas que nasceram nos anos 2000. E quando eu converso com pessoas que nasceram nos anos 2000 que estão fazendo um mestrado, eu falo, gente... Me sinto idoso, mas enfim. Artistas dessa época são mais referência pra você hoje?
De música brasileira eu posso falar cegamente, assim. Cazuza e Lulu Santos, eles foram referências muito fortes dos anos 80, Brasil, pra mim. E Marina Lima, né, acho que são os três maiores artistas que eu escutava bastante. Inclusive, teve uma época que eu fiz até um tributo a Cazuza, musical, assim, acho que em 2014.
Legal.
De tão apaixonado por eles. E assim, meu primeiro disco, ele acabou ficando muito pop rock, muito por essa visão dos anos 80 pop rock brasileiro, que tinha muito Cazuza, Barão, Lulu, enfim. Internacional, nossa, com certeza Madonna, né? E Bowie também, que eu prestava atenção principalmente na parte estética deles, assim, que foi o que começou a me tocar muito sobre essa questão do pop, sobre essa questão da estética, que é uma coisa que eu gosto muito.
E Thales, você que é o rei da música dos anos 80 também, né? Quais são as suas referências aí desse período?
Nem tanto, eu nasci na rabeira, né? Eu nasci em 89, então assim...
Sim, mas verdade, você consome música dos anos 80.
Sim. Mas é meio que o mesmo caso que o Romero disse sobre consumir por pesquisa, né? Eu acho que eu também tive em casa muito exposto ao rock também. Meu pai era um grande entusiasta da Rita Lee, então assim, a obra da Rita Lee eu ouvi de frente pra trás, de trás pra frente a vida inteira. Mas também Cazuza, também o pessoal do Legião. E assim, mas depois com o meu gosto mesmo, que já ia mais pro eletrônico, eu comecei a ouvir bastante coisa de synth pop também. Então, principalmente The Human League, alguma coisa também que começava nos 80, mas foi até os 90, tipo Eurodance, tipo Country Beat. Mas é a famosa história da sopona, como o Romero disse. Você junta tudo e depois você não sabe mais quem você é. Hoje em dia a gente não se define mais, né? Nos anos 90 tinha isso. Eu sou roqueiro. Ah, eu sou funkeiro. Hoje em dia não dá pra ser nada porque você
junta tudo. Hoje em dia todo mundo é eclético, eu acho que sou.
Se vocês me perguntassem 10 anos atrás qual era meu período favorito, eu ia dizer que provavelmente começo dos anos 2000 eu era muito fãzinha de rock internacional, americano. E assim, naquela época eu achava que aquela era a melhor música. E olha a situação, né? Você vai pra um lugar de noite em Recife, tipo burburinho, tá 30 graus. Aí vem um bando de gente com a jaqueta de couro num calor de 30 graus. O cabelo chega colado de suor no pescoço,
ai,
assim, curtindo aquela música. Então assim, depois que eu comecei a saber que tinha gente legal produzindo música do meu lado, assim, principalmente Pernambuco, né, vários estilos musicais, eu comecei a curtir muito o tempo atual que eu vivo. Eu acho que a gente está vivendo num período que, como já vimos anteriormente, né, apesar de ter questões políticas acontecendo de forma a podar várias iniciativas, você vê que a arte, ela expressa isso de uma forma assim, contrária. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de muita pluralidade musical, que muitas coisas estão sendo expressas na música, muita liberdade, né, em relação à identidade, à sexualidade.
É porque nós estamos vivendo um período também que eu acho que tem muitas nações, muitas culturas superando a síndrome de vira-lata. Que aquela síndrome do colonizado, que se sente inferior, que sempre cultua a cultura do colonizador, que é a cultura superior e tal. Eu acho que isso tem se quebrado cada vez mais e a gente tem valorizado nossa própria cultura cada vez mais. Sim. Então, a pessoa de Pernambuco olhando pra música feita em Pernambuco ao invés de olhar pra música feita nos Estados Unidos primeiro, sabe assim? Eu acho que isso contribui também pra poder ver a fusão, como o Romero falou. Tipo, daquela pessoa tá valorizando a própria cultura, mas ela tem elementos que ela ouvia ali da ingleses ou franceses. E ela vai colocar ali naquela música dela regional e vai criar uma coisa nova também, né?
Perfeito.
Eu acho que um grande paralelo que a gente pode cruzar desse passado pra hoje é justamente esse fato de os estilos eram muito mais homogêneos, eu acho. Existia ali tipo um rock pop existia, o synth pop existia ali, aquele, aquele eletrônico mais dance e tal, é, o pop puro, Madonna, por exemplo. Mas hoje em dia acho que esse ritmo, os ritmos estão muito mais fusionados. A gente tem até mais pessoas diferentes fazendo músicas diferentes.
Deixa eu fazer um questionamento para vocês aqui. É, vocês acham que isso é algo que pode ser cíclico? Eu não sei se em algum momento da música as coisas elas foram fusionadas novamente e depois elas, cada um foi pro seu nicho e agora tá fusionando de novo, ou se era tudo no seu nicho e agora que tá fusionando. O que é que vocês acham aí?
Olhando assim, tendência, por exemplo, de mercado, a gente vive um momento que a gente chama de hipermodernidade líquida. As pessoas estão cada vez mais múltiplas. Elas têm mais dificuldade de se definir por causa disso, né? Então eu acho que essa fusão, acho que ela não seria, de repente, uma fusão cíclica. Ela já seria uma fusão diferente, porque as pessoas, elas não conseguem se identificar como uma coisa só. Então, aquela pessoa que, de repente, se diria sertaneja, ela vai ter um flerte lá com outros ritmos e vai acabar gostando daquele artista que mistura esses ritmos que ela gosta. E ela não vai se definir mais como sertaneja. Ela vai ser um sertanejo eletrônico com hip hop, sabe? Uma coisa assim também.
Ah, eu espero que não seja cíclico, porque eu prefiro que seja mais difuso mesmo. Eu acho que a gente só tem a ganhar tendo a experiência de não se prender a uma certa...
Eu também.
Inclusive, essa fusão já aconteceu antes, no início dos anos 90, e deu origem a um novo ritmo, quando Mariah Carey começou a fusionar o pop com hip hop e R&B, e começou a trazer os cantores de hip hop para as músicas dela, as músicas pop. Então foi uma coisa revolucionária que mudou completamente o R&B que a gente tem hoje.
Também penso isso, mas fico me questionando com medo.
Não, acho que é uma coisa que realmente veio para ficar, é diferente das modas.
Diferente antes, da gente... política, né, gente? A política...
A política...
no meio do podcast.
E agora, a gente falou dessa questão das minorias também. Queria até colocar uma questão para ti também, Romero, porque a gente... ver que com uma coisa que mudou muito dos anos 80 pra cá foi a presença de mais pessoas consideradas minorias na música pop. Então, apesar da gente ter tipo um David Bowie fazendo performance de gênero diferente, ou a gente ter algumas drags ali, nem Mato Grosso, Dizzy Croquettes, enfim, a gente teve algumas coisas, mas eram coisas muito pontuais e não eram uma regra, assim. Hoje em dia, quase que se olhar o cenário musical pop, assim, é quase todo muito diverso. Você passou por algum preconceito aí, tipo, no Pernambuco, por exemplo, sendo LGBT na música?
Eu passei, sim. A gente passa o tempo inteiro, assim. É bem chato isso. Por mais que eu concordo com você sobre essa questão de que está existindo esse movimento, sim, até dos próprios artistas, se assumindo de uma forma clara mesmo, sem ficar uma coisa subentendida, porque a gente via que existiam muitos artistas, sempre existiu pessoas da classe LGBTQI+, mas tipo, a maioria dos artistas até certo ano, eles não falavam sobre sexualidade, né? Uhum. E a gente agora está falando sobre isso de forma aberta, e eu acredito que as pessoas, por mais que isso ainda seja pouco, assim, que não seja ainda o suficiente da forma como teria que ser, as pessoas elas estão começando a entender que não existe nenhuma anormalidade na sua orientação sexual. Os artistas, eles têm entendido isso e têm colocado isso como, têm levantado essa bandeira. Eu tenho achado isso importantíssimo para a formação dessa geração que a gente está vendo, que é uma geração que, se você for conversar com as pessoas mais novas, assim, até mais novas do que a gente, você vai perceber que elas estão com uma cabeça ainda muito mais aberta do que a gente com relação a tudo, com relação a se definir como lésbica, como gay, como bissexual, como pansexual. Existe uma geração mais nova, que é até aquela geração do TikTok que a gente estava falando, que já não se liga nisso. São crianças que já falam sobre liberdade de uma forma muito tranquila.
Já normalizaram a questão da identidade de gênero, né?
Então, isso é uma coisa que é muito importante, porque isso só está acontecendo porque existiram artistas e pessoas que tomaram a frente dessa bandeira e disseram assim, ó, isso aqui é uma coisa que é comum, isso não tem nada de anormal, isso é tão simples quanto qualquer outra coisa. Eu vivo no interior, e no interior ainda existe muito isso, assim, muito, inclusive, nesses anos de agora, nessa década. Eu fui o primeiro primeira pessoa a me assumir LGBTQI+, na família da minha mãe, por exemplo. Me assumir de forma clara. Porque até então meus pais sabiam, minha irmã sabia. É, eu lembro que quando eu comecei a fazer o meu trabalho na música, né, os meus primeiros lançamentos, eu não falava muito sobre isso, porque não tinha segurança para falar de fato. E eu fui entendendo que eu tinha que ter segurança, que isso era uma coisa que eu precisava ir de frente, porque eu tô aí falando com várias pessoas diretamente através do meu trabalho, porque eu acredito que o artista, ele forma seu público ali. Então, eu preciso falar pelo meu público, né? Preciso estar à frente do meu público dizendo isso. E quando eu me senti nessa incumbência, eu conversei com a minha família sobre isso, esclareci as coisas com meus pais, o que ainda não estava esclarecido. Mas eu sinto que é uma coisa que, no interior mesmo, é algo que assim, as pessoas elas sabem, mas que elas não querem comentar. Então, é uma coisa que ainda precisa ser muito falada, ser muito frisada, porque por mais que exista esse movimento, que eu concordo que está cada vez mais em voga isso e é super importante, continua sendo importante que se fale, que se frise sobre a cultura LGBTQI+, sobre ser LGBTQI+, sobre ter orgulho disso, sobre isso não ser tratado como diferença em âmbito nenhum. Assim, nós somos tão iguais como qualquer outra pessoa de qualquer lugar do mundo.
Militou. Sambou.
O que é esse nome?
Nessa, tava quase gritando.
Ih, lá vem a história. Eu
tô criando onda.
Porque o Leandro, ele deu prazer.
O último quadro que é o é uma referência ao Shade que a Mariah lançou. Uma entrevista que ela deu quando o jornalista chegou pra ela e perguntou se ela conhecia a Jennifer Lopez, o que ela pensava da Jennifer Lopez, na ocasião em que Jennifer Lopez havia roubado um sample dela, que ela estava pra lançar. Então ela simplesmente disse, I don't know her, porque ela não conhecia a Jennifer Lopez, ela não queria se pronunciar a respeito.
Maravilhoso.
Para esclarecer os nossos ouvintes de artistas e músicas que eles não conheçam, pra ninguém ficar saindo por aí dizendo I don't know her pros artistas. Então vamos aqui apresentá-los e tirá-los da bolha musical e falar que tem muitos artistas bons aí pra serem descobertos. Então vamos começar com o nosso convidado ilustre, o Romero. E Romero, que artista ou que música você recomenda assim para o nosso público ouvir?
Olha, vamos lá. Eu pensei aqui em três artistas. Já falo muito, né? Nem sabia se só podia ser um.
Pode ser.
Eu falei da Luísa, que é do Rio Grande do Norte, e eu vou novamente falar sobre ela. Luísa e os Alquimistas, a gente inclusive tem uma sonoridade muito parecida, e ela tem músicas muito incríveis, assim, nessa vibe tropical, dançante, brega wave. É, tem uma banda pernambucana, eu não sei nem se Duda conhece, que se chama Bully, que é uma banda que toca, tem um trabalho muito em cima das referências dos anos 80, da New Wave, e eu acho muito legal o trabalho deles. Eles inclusive fizeram.
Não conhece, anotei.
Anota aí, Duda. E tem um comeback, assim, pra quem não conhece o brega pernambucano, mas que quer saber do brega. Tem um trabalho de quatro cantoras que se uniram, que elas formaram uma banda chamada As Amigas do Brega. E elas vão cantando todos os hits do brega dos anos 2000 e até agora, e tipo assim, são quatro super divas, é como se fosse Destiny's Childs de Pernambuco.
Uau, adorei.
Conhece isso, Duda?
Conheço.
Nossa, eu acho maravilhoso, porque assim, são só hits do brega. Então, se você disser pra mim, não conheço nada do brega pernambucano, eu vou dizer, vai lá, dá uma acessada no trabalho das Amigas do Brega e conhece. Que eu acho muito legal.
Maravilhoso. E, gente, todos esses artistas que estão sendo mencionados aqui, todos os textos, os links, todos vão estar no blog idkh.home.blog. Então podem acessar lá que eu vou colocar todas essas referências lá também. E na nossa playlist no Spotify também, do I Don't Know Her, Músicas e Tendências, vou colocar todos os artistas lá na playlist também. Inclusive o álbum novo do Romero.
Claro.
E, Thales, qual que é o seu I Don't Know Her?
Cara, o meu I Don't Know Her, eu não sei nem se é um I Don't Know Her, exatamente, porque talvez as pessoas já conheçam, mas é algo que eu gosto muito e... É um grupo baiano que já está completando quase 10 anos de formação, se eu não me engano. Acho que eles começaram por volta de 2009, 2010, que é o Baiana System. Eu como gosto bastante de música eletrônica e da sonoridade eletrônica, eu acho que eles fazem um trabalho muito interessante de fusão mesmo do eletrônico com o ska, um pouco de hip hop e ritmos latino-americanos também. E tem um álbum deles, que é o álbum de... Também, eu acho que saiu em 2019 mesmo, que é O Futuro Não Demora, que tem algumas músicas incríveis. Eu gosto muito de uma chamada Saci, que tem um remix também, com o Tropic Killers, que a música é também uma ótima música para acordar. Você já acorda num pé só, sai pulando na cama. De preferência com o pé direito. E tem uma outra que chama Sul-Americano, que eu acho uma música assim, que ela traz não só um recado muito interessante, como ela traz um vigor, que eu acho que é um vigor que a gente vê, por exemplo, inclusive com trabalhos mais conhecidos, como o da Anitta mesmo. Você vê a Anitta talvez se interessando muito por criar essa conexão entre o português e o espanhol, que é uma conexão que eu acho... Pelo menos na minha infância, eu acredito que era muito perdida. Eu não lembro de ouvir falar tanto de cantores ou artistas da América do Sul ou da América Latina em geral. Uhum. E então, essa música, ela traz um recado sobre isso também, sobre resistência também. Eu acho um trabalho incrível, então ouçam O Futuro Não Demora.
Também, adoro. A gente já falou isso também outras vezes, que é a falta de conexão do Brasil com os outros países da América Latina.
Total,
né?
Total.
E, Romero, você pensa em entrar nesse mercado também, sair do Brasil e explorar o espanhol, por exemplo?
Eu penso sim. Inclusive, é um planejamento para que daqui a 2 anos isso esteja acontecendo de forma mais intensa, porque a gente também produz música latina, somos latinos,
sim,
né?
Sim.
Então, eu vejo assim que o meu trabalho e o brega, ele tem muito a ver com os ritmos caribenhos e... até com o próprio reggaeton mesmo. A música que ela estuda, que é o Corpo em Brasa, ela tem a estrutura de brega na composição, mas ela foi feita muito em cima do reggaeton. Então, já foi aí um spin-off que eu deixei do que pode ser mais pra frente, e eu quero muito explorar esse mercado também.
E Duda, qual é o seu I Don't Know Her?
Então, eu também não sei se é I Don't Know Her, mas eu... Enfim, Romero já falou aí uns bons nomes do brega. Eu tava querendo focar principalmente em músicos do Nordeste. A única exceção que eu vou fazer é para o Júlio Sequim, que eu não sei se se fala Sequim, é S-E-C-C-H-I-M, que ele é do Rio e ele também faz esse mesmo estilo de misturar, no caso. Eu acho que é mais um indie com funk, que eu acho que é muito boa a música dele. E no Nordeste mesmo, eu diria que tem o Jesus Lucas, eu conheci ele em Joinville, uma apresentação dele. Eu acho que ele fica lá hoje em dia, mas eu acho que ele é do Piauí. Ele também tem uma música muito engajada, assim, inovadora, canta muito bem. E eu tava meio desesperada nas minhas referências, eu diria que falar do Reverbo, que é o movimento de música lá em Recife. Todos os nomes que estão ali dentro são os novos músicos, são os novos nomes da música pernambucana, que assim, às vezes não tem muita visibilidade ainda. Tem ali a Flara, tem Banda Voou, que eu adoro. Uhum. Então, assim, diria que dar uma olhada nesse movimento e pegar os nomes é uma boa indicação.
Sim, total. Conheço muito. Conheço o movimento do Reverbo. Mas, inclusive, eu e a Flara, nós somos primos, assim.
Que engraçado.
É um movimento muito importante, assim, que sonoramente é distinto do brega, mas, tipo, é muito massa. A galera é muito talentosa lá. E eu lembrei que você tava falando agora, qual o nome do...
Jesus Lucas,
eu conheço também o trabalho dele. E lembrei do Getúlio Abelha. Vocês conhecem Getúlio Abelha?
Não.
Getúlio Abelha é muito bom, depois saquem o trabalho dele. Ele é de Fortaleza e ele mistura... Ele faz isso que a gente tá falando, só que ele faz com o forró de Fortaleza, e é muito incrível.
Uau, eu tô me sentindo extremamente envergonhado e feliz ao mesmo tempo, porque eu não conheço metade desses artistas, mas feliz. Nossa, porque eu vou ter muita coisa pra ouvir.
Exatamente, atualizando as playlists agora, né?
Exatamente, a playlist ela vai dobrar de tamanho agora.
Esse episódio merece uma playlist só pra ele.
Sim, vamos fazer isso, vamos providenciar uma playlist especial pra pornografia. Começando com Ferro.
Desce o ferro.
Desce o ferro.
O ferro chega bem, chega querido, tá? O ferro chega bem querido.
Adoro. Gente, o meu I Don't Know Her, ele vai pra uma música que eu descobri na semana passada. Uma música do Sudeste, mas eu quis destacar porque ela me marcou muito essa semana, que ela se chama Canção Infantil, do César MC, e ele faz parte de um grupo que tem começado agora a incentivar artistas independentes, que é o Pineapple Storm TV, que ele é como se fosse uma gravadora digital, não sei como definir exatamente, mas é como se fosse uma organização que coloca músicas do Spotify de coletivos de artistas diversos, né? Tem uns grupos, umas organizações assim surgindo de produtores digitais e tal, que estão juntando artistas independentes e lançando no Spotify. E essa música, especificamente Canção Infantil, ela tem a participação da Cristal. Ela é uma música super fofinha, quando começa assim, falando sobre crescer na favela, mas de uma forma lúdica e tal. Só que no meio dela começa um hip hop que vai ficando muito realista, sabe? E vai te chocando com a realidade do dia a dia deles, assim, sabe? Então, é uma música que eu escutei pela primeira vez, assim, eu chorava, assim, de soluçar. E eu acho que a música merece muito ser ouvida até pra as pessoas verem o que tem acontecido e colocarem no lugar dessas pessoas um pouquinho, né? Muito tem se falado aí sobre violência nas favelas e sobre a questão racial e tal, mas eu às vezes sinto que a discussão fica muito no teórico e as pessoas perdem um pouquinho a sensibilidade do que acontece com as pessoas na prática, sabe? Então, e nesse tom triste, né? Nossa, no episódio num tom triste. Eu tinha que ter começado com a música e depois deixado a Duda pro fim. No tom mais up. Muito obrigado, gente, pela participação. Muito obrigado, Romero. Eu adorei ter você aqui com a gente, sabe?
Ah, gente, eu adorei estar com vocês aqui, foi ótimo.
Pessoal, ouça o ferro, baixa o ferro, senta o ferro.
Deixa o ferro firme, né?
Deixa o ferro firme.
Nossa, o que é bom. Deixa o ferro entrar em você.
Ei, o ferro que é bonito de ouvir de se ver. Gente, nossa, deu até calor aqui.
Já tô sentindo que vou ouvir muitas piadas, hein, Duda? O que é que você acha?
Com certeza, já se prepare, já anote pra fazer músicas, inclusive.
É verdade.
Fazer que nem no brega e no funk, que o pessoal já se promove no meio da música, né? Joelho, desce o ferro, gente!
Uma pico com o nome do ferro, né? Uma pico da Katy Perry.
Nossa, seria lindo!
Veja aqui quando a gente vai ser.
Eu quero esse meme agora! Vamos fazer esse meme acontecer. Obrigado, Duda, também aí por ter conseguido interromper seu trabalho assim e falar com a gente também na correria aí.
Que é isso, foi um prazer. Eu tava falando a palavra do brega, é a minha função nessa cidade. Poder também participar, dar minha opinião nesse movimento que eu acho que tá sendo tão importante para o Brasil, para a nossa cultura mesmo, eu acho que é um privilégio.
Ah, obrigado. E Thales, elenco fixo. Obrigado mais uma vez, tá?
É nóis, mano.
Até a próxima, então.
Em casa.
Tomara que tenha uma próxima no futuro. Vamos estar falando aí do outro disco do Romero em espanhol.
É Romero.